desmatamento da propriedade industrial não vai futuramente comprometer a inovação terapêutica que nós vamos precisar com as novas variantes.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Nuno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhora presidente. Gosto, mas não me identifico. É mesmo Bruno Aragão. Obrigado. Desculpe-me a brincadeira. Senhora presidente, muito obrigado.
Senhoras peço e senhores... desculpa, senhor deputado, mas é o que está aqui escrito.
Não tem qualquer problema. Todas as nossas dificuldades fossem essas. Senhor deputado Moisés Ferreira, obrigado pela questão que nos traz, mas ela de facto não pode ser desgarrada do que está a acontecer. 3,5 milhões de vacinas administradas, mais de 2,6 milhões de pessoas com a primeira dose, estamos perto de 1 milhão de pessoas com a vacinação completa, 77 mil vacinas em média por dia e ainda não atingimos a capacidade máxima, mais de 70% das pessoas com mais de 65 anos, mais de 200 mil portugueses que já fizeram a autoinscrição, estamos já na segunda fase do plano, tivemos ainda esta semana a Comissão Técnica de Vacinação a confirmar que nós seguimos os critérios que vêm sendo aplicados, a Task Force continua a aplicar o seu plano sem sobressaltos e, portanto, aquilo que eu acho que é relevante recordar são as declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda no dia 8 de Abril, porque acho que todos nos revemos. E cito, confie na ciência, ouçam as autoridades responsáveis e não crie alarmismos onde eles não devem existir. E devolvo então a pergunta, e então a Europa? A Europa é a Europa da concertação, como sempre defendemos. E a Europa da concertação é a Europa da concertação para as vacinas e é a Europa da concertação para os fundos. Não há uma Europa para uma coisa e uma Europa para outra coisa. E então a Europa? A Europa é talvez o único bloco, o único grande bloco do mundo que disponibilizou mais de 200 milhões de vacinas para outros países, mais de 90 países. E a solidariedade não é para as sobras, como todos sabemos. E, portanto, a questão que eu coloco é muito concreta. Neste quadro e nesta visão comunitária que temos de todos estes países, o Bloco de Esquerda acompanha ou não esta solidariedade europeia ou será cada um por si? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Moisés Ferreira. É o Sr. Deputado. Claro, eu já imaginava hoje, quando acordei com estas notícias, pensei, cá virá o Sr. Deputado Moisés Ferreira falar sobre este assunto. Até com gosto que discute este tema consigo. Só que há só uma pequena diferença de pressuposto, é que nós estamos no âmbito de uma discussão na Organização Mundial do Comércio, que tem 164 países, não estamos assim propriamente no âmbito da discussão das iniciativas do Bloco de Esquerda, porque quem o ouvisse aqui, parecia que se nós tivéssemos aprovado o projeto do Bloco de Esquerda, já as patentes pelo mundo fora tinham sido levantadas e já havia vacinas em todos os países, da África à Índia, a todos os que deles precisam. Então, só, Sr. Deputado, um bocadinho de modéstia também não lhe ficava mal, não é? Pronto. E especificamente no âmbito da Organização Mundial do Comércio, nós estamos a discutir a declaração de Doha, é uma declaração sobre um tratado, simplificando, relacionado com os aspectos de propriedade intelectual. E dentro desse tratado, o que se está a discutir especificamente não é o levantamento das patentes de cure, porque as pessoas, apesar de tudo, têm o mínimo de noção e sabem que se fizesse um levantamento de patentes, nunca mais haveria um euro investido em investigação e desenvolvimento e os medicamentos que o senhor deputado tanto preza nunca mais existiriam, a não ser, claro, que fossem produzidos no laboratório militar, nós bem sabemos, particularmente bem dotado para o fazer. O que estamos a discutir é um acordo transitório, acordo, não é uma imposição, é um acordo transitório para a produção noutras fábricas de vacinas para países que tenham escassez. Portanto, Sr. Deputado, não é a galvanização do levantamento de patentes, que eu acho que o Sr. Deputado também sabe, que teriam efeitos prejudiciais noutro tipo de propriedade intelectual, como, por exemplo, a produção literária ou a produção artística. Portanto, convém que haja um mínimo de regras para fazer esta regulação. Também lhe gostava de dizer, só para, enfim, acalmar o seu entusiasmo, que que aquilo que os Estados Unidos disseram através da sua representante foi que vamos discutir isto depois do nosso país estar assegurada a imunidade de grupo. Enfim, as coisas acontecem como acontecem. Portanto, Sr. Deputado,
peço que conclua, Sr. Deputado.
E termino, sim, Sra. Presidente. Eu só gostava de lhe perguntar isto. Acredita mesmo, Sr. Deputado, é assim tão ingênuo para achar que amanhã se levantam as patentes com toda esta boa vontade, até porque nós aqui no Parlamento concordamos, e depois todos os países vão ter vacinas no dia a seguir, independentemente das matérias-primas, independentemente de tudo o que é investigação desenvolvimento e investimento feito até aqui? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Agradecer as questões feitas pela Sra. Deputada Sandra Pereira, o Sr. Deputado Bruno Aragão e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e respondendo talvez pela mesma ordem. Sra. Deputada Sandra Pereira, de alguma forma, apesar de agora dizer, enfim, que não tenho uma posição fechada sobre o assunto, foi uma evolução registada nas últimas 3 semanas, ainda bem. Se é para haver evolução, ainda bem que ela existe e que fica registada. Ainda assim, soou um bocadinho a doutrina trumpista do perigo comunista que vem com o Biden e por aí fora. Mas ainda assim gostava de lhe dizer o seguinte. A senhora deputada disse que a posição do Bloco de Esquerda sobre as patentes, sobre as vacinas da Covid-19, nada tem a ver com saúde. É um bocadinho espantoso. Porque, enfim, repare, se não houver produção, não há, enfim, imagina-se, vacinação. Se não houver vacinação, não existe imunidade de grupo, nem existe proteção contra a Covid-19. Se não houver vacinação e não houver produção suficiente, aquilo que toda a gente alerta neste mundo é que existirão novas variantes. Por um mecanismo de seleção natural, as variantes que aparecerão serão mais perigosas, mais contagiosas, mais infecciosas, etc. E, portanto, eu não vejo como é que este debate pode ser desligado de um debate sobre saúde. Eu creio que a senhora deputada quer fugir desse debate, porque provavelmente ainda não fez a evolução suficiente desde há 3 semanas a esta parte, mas terá tempo suficiente, certamente, para o fazer. O Sr. Deputado Bruno Aragão também colocou algumas questões e terminou com uma questão sobre se nós acreditamos na solidariedade ou no mecanismo de cada um por si. Pois, partilha de informação, partilha de tecnologia, levantamento de patentes, para que possa haver uma produção generalizada no mundo, nomeadamente capacidade produtiva que não está a ser utilizada na Índia, no Brasil, África do Sul, tantos países que dizem que eles têm capacidade produtiva e não podem produzir porque não lhe dão acesso à tecnologia e à informação. Pois, esta é a posição de solidariedade. Sim, esta é a posição de solidariedade. Não se esqueça o que diz António Guterres, que diz que uma ínfima parte da população mundial é que está a ter acesso às vacinas. Isso é que é cada um por si, Sr. Deputado. Manter as patentes, manter um mecanismo que é um obstáculo à produção, isso é que é cada um por si. É os países ricos contra os países pobres. E dentro dos países ricos, os ricos contra os pobres. E por aí além. Isso é que é cada um por si. Agora, partilhar a tecnologia, partilhar a informação, levantar as patentes, esse é um mecanismo de solidariedade. Se a pergunta era um bocadinho retórica, no sentido de dizer que o Partido Socialista está do lado da solidariedade, então vai ter que mudar radicalmente a sua posição sobre as patentes, porque estar do lado da solidariedade é agora vir defender o levantamento das patentes. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu registro também algum jogo de palavras para não ser apanhada com aquilo que disse há 3 semanas atrás. Não registrei foi qual era a posição do CDS-PP sobre o debate que estamos a ter, que é o Parlamento deve ou não apoiar o levantamento de patentes? Porque essa é que era realmente a grande questão. Não é o que é que vai acontecer no dia da manhã.
Se conclua, Sr. Deputado.
Neste debate, qual deve ser a posição da Assembleia da República? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo o tema importante que traz a debate na Assembleia da República sobre a vacinação e sobre a questão das patentes das vacinas. E é importante, eu queria começar por aqui, se calhar é importante termos presente o seguinte, quando muitas das vezes é evocada a inovação tecnológica, a inovação na área do medicamento, é importante ter presente que muitas das vezes a investigação inicia-se nas instituições públicas. Exatamente. Na esmagadora maioria das situações. Exatamente. Onde se inicia a investigação é nas instituições públicas, pois quando começa a tomar jeito e pode ter caminho para andar, aí aparecem então as empresas a adquirir o conhecimento que foi adquirido e desenvolve por aí para a frente. Por isso não é verdade que estejamos dependentes que se coloque o alfa e o ômega no que diz respeito à inovação na indústria farmacêutica. Relativamente às vacinas contra a Covid-19, é importante ainda ter presente o seguinte: se não tivesse havido avultado financiamento de financiamento público para o desenvolvimento destas vacinas, e foi importante elas terem sido desenvolvidas no tempo em que foi, mas se não tivesse havido esse financiamento público, não estaríamos hoje aqui a fazer esta discussão que estamos a fazer. E, portanto, isto também é preciso estar presente neste debate. Senhor Deputado, o PCP trouxe há cerca de um mês uma proposta desta Assembleia da República, muito concreta, em que punha três eixos essenciais para a vacinação: diversificar a compra, investimento na capacidade de produção no nosso país e suspensão da validade das patentes. Exatamente com este objetivo de acelerar a vacinação, de proteger mais rapidamente a nossa população, de retomar com normalidade, em segurança, como é óbvio, as atividades económicas, culturais, de devolver a vida às pessoas. E estas são as questões estratégicas e essenciais que temos neste momento. E, de facto, não faz sentido que haja capacidade produtiva e que haja fábricas no mundo que podem produzir mais vacinas e que não estejam a ser utilizadas. Este é um aspecto essencial e daí o PCP ter apresentado estas propostas e terem sido rejeitadas, e que revela bem, de facto, a importância. Não é a importância, é o posicionamento do PS, do PSD, do CDS, do PAN, da Iniciativa Liberal e do Chega relativamente a esta matéria. Porque entre defender a saúde e defender os interesses da indústria, aquilo que salta à vista é a defesa dos interesses da indústria. Ainda na semana passada, no Parlamento Europeu, perante propostas concretas de considerar a vacina como um bem público e, mais uma vez, a suspensão das patentes, PS, PSD e CDS votaram contra essas mesmas propostas, e eu creio que revela bem também o posicionamento destes partidos. Mas a questão que gostaria de colocar para terminar, senhor Deputado, é o seguinte: nós estamos de acordo com a suspensão das patentes e consideramos também que é importante no nosso país que haja esta capacidade produtiva, que hoje não temos, e que, perante a situação em que vivemos e o que se prevê é da necessidade da vacina por mais tempo, tendo em conta esta mesma realidade, é que o Bloco não acompanha esta proposta do PCP da necessidade de investimento na capacidade produtiva no nosso país e produtiva, naturalmente, da produção de vacinas contra a
Covid. Senhora deputada, peço que conclua.
Naturalmente, da produção de vacinas que serão necessárias para o futuro no nosso
senhora
país.
Deputada, muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Deputado Moisés Ferreira por nos trazer este tema, uma vez que a vacinação constitui o mais importante elemento de esperança no momento atual para os portugueses, para o nosso país, para o mundo. Uma esperança muito desigual, em condições de desigualdade tremendas, uma vez que nem a pandemia foi capaz de alterar opções políticas e, sobretudo, a opção de priorizar o lucro em vez da saúde das pessoas. Garantir a vacinação de todos, ultrapassando os problemas que possam existir, designadamente no plano de contratação de enfermeiros necessários, garantindo os espaços com as condições adequadas ao processo complexo, garantindo que chegam a todos os que necessitam de proteção, porque são mais vulneráveis à doença, parece ser o caminho para que não se ande para trás no processo de desconfinamento. Mas a verdade é que, à medida que se avança o número de pessoas a vacinar, novos problemas vão surgindo, porque a logística começa a ser pesada, e vacinar todos os dias 100 mil pessoas não é a mesma coisa que vacinar 120 mil num fim de semana. Os Verdes afirmaram em diversos debates sobre o tema que era já tempo do governo português assumir o seu papel na presidência da União Europeia, procurando alargar a oferta de vacinas, enfrentando os poderosos interesses das farmacêuticas e exigindo-lhes o cumprimento dos contratos ou garantindo no plano nacional a compra de mais vacinas ou outros fornecedores. Os números demonstram que a vacinação já está a surtir efeitos positivos, com menos mortes por Covid, mas não podemos continuar a este ritmo de vacinação e para isso é necessário que Portugal faça o que andamos há meses a dizer, que efetivamente